E, para resumir a coisa em breves termos, digo que, da parte do conspirador, não há senão medo, ciúme e suspeita de punição que o aterrorizam. Porém, da parte do príncipe, é a majestade do principado, são as leis, a segurança dos amigos e do Estado que o defendem. De modo que, somadas a todas essas coisas, a benevolência popular, é impossível que alguém seja tão temerário que conspire. Porque, normalmente, onde um conspirador há a temer apenas antes da execução do mal, nesse caso, seguido o excesso, o conspirador deve temer ainda depois, visto que tem como inimigo o povo, nem podendo, por isso, esperar refúgio algum.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Capítulo 19 da Fuga do Desprezo e do Ódio. Estamos lendo O Príncipe, de Maquiavel. Rodolfo Araújo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia para quem está de dia, boa tarde e boa noite para o resto.
José Roberto Corrales.
Bom dia para você.
Saudações, saudações santistas, Corrales.
Pois é.
Santistas líder... corintianas.
Não, é líder do campeonato, líder absoluto, né? E bom dia para vocês, uma alegria estar com vocês aqui.
Da mesma forma. Capítulo 19, da Fuga do Desprezo e do Ódio. Um capítulo longo, mas curto ao mesmo tempo, não? Mas antes de começarmos, ô Corrales, faz o nosso disclaimer. Explica pro pessoal qual é a edição que nós estamos lendo, por que nós estamos lendo e, enfim, aquelas coisas que fazem a abertura do nosso podcast.
Nós estamos lendo O Príncipe de Nicolau Maquiavel, que é uma publicação da Vozes de Bolsos, tá? No meu caso especificamente, a sexta edição. Por que que nós usamos esse livro como recomendação? Para todo mundo estar acompanhando sempre que possível, quando fizermos referências a parágrafos ou citações. É importante dizer que não ganhamos absolutamente nada com isso, não ganhamos nada da editora e gostaríamos muito. Se fôssemos consultados, aceitaríamos de bom grado.
Muito bem. Bom, eu acho que se nós começarmos com uma ideia adjacente, secundária, não sei como é que a gente vai chamar isso. Acho que esse capítulo, né, Rodolfo? Ele é um capítulo longo, mas ele tem uma ou duas ideias centrais e uma ou duas ideias assim, adjacentes, segundo plano, né? Tem uma ideia ou duas em primeiro plano e tem uma ideia ou duas em segundo plano. Depois, Maquiavel recolhe uma série de exemplos, o que torna então um capítulo longo. E eu acho que se nós formos direto para as ideias que estão em segundo plano, ou até mesmo em primeiro plano, faz sentido, né? A gente não precisa detalhar muito esse capítulo. Você que está nos ouvindo vai perceber, sim, que aparentemente esse capítulo é muito longo, né? Tem várias páginas, mas é porque Maquiavel, depois de percorrer algumas linhas, resolve trazer diversos exemplos para dar sustentação aos argumentos centrais do capítulo. Então, Rodolfo, o que você acha? A gente pode partir direto para a ideia central ou para a ideia de segundo plano, né?
É, ele traz aí, né? Acho que ele abre a caixinha de. Já abriu a caixinha de maldade em outros capítulos, né?
Uhum.
Então, trazendo que tipo de ações não tão bem vistas assim, né? Ou seja, que tipo de maldades eram muito necessárias de serem feitas, né? Elas têm a sua razão de ser, elas têm o seu momento, o seu contexto apropriado. E aqui ele traz algumas maldades aí da caixinha que tem mais probabilidade de dar ruim, né? Então, assim, olha, tem as maldades úteis e tem essas maldades aqui que podem pôr tudo a perder. Então é bom conhecer uma e outra.
Muito bem. Então, assim, da fuga do desprezo e do ódio, e logo no primeiro parágrafo, Rodolfo e Corrales, ele comenta aquilo que entende como o que é ser odioso e o que é ser desprezado. Mais interessante do que as referências que ele faz a ser odioso, né? Que ali ele comenta o seguinte, logo no primeiro parágrafo, um pouquinho depois da metade. Odioso o faz, como eu disse, a rapinagem e a usurpação dos bens e das mulheres dos súditos, do que se deve abster. E sempre que não se toma os bens nem a honra dos homens, vivem contentes. Tá bem. Eu acho que o que me interessa aqui, o que me chama atenção, não é tanto a usurpação dos bens e das mulheres dos súditos. A gente ainda vive numa situação, né, em que, como diria Nelson Rodrigues, aliás, como se divertiu muito Nelson Rodrigues, a gente vive ainda naquela situação de cobiçar a mulher do próximo, né? Mas o que me chama atenção nessa frase, Corrales, é a segunda parte dela, que diz assim: sempre que não se toma os bens, nem a honra dos homens, vivem contentes. Corrales, como é que a gente consegue entender isso no contexto assim, dos negócios, assim, no contexto corporativo, né? Nesses jogos e dinâmicas do poder que acontece nas empresas, se não todas, em boa parte delas. Essa observação que ele faz, olha, cuida para não ser odioso, né? E você vai se tornar um cara odiado se você tomar os bens e a honra dos homens. Como é que a gente consegue contextualizar isso hoje, você acha?
Sob o ponto de vista das empresas, eu penso que aqui a gente pode se referir ao limite das negociações. Por exemplo, as relações entre contratador e fornecedor. Existe um limite. Quando o limite significa, ele ultrapassa aquela linha que você matou o seu fornecedor, ele perde totalmente o respeito por você. Você pode conseguir ótimas negociações, ótimos resultados, desde que você não sufoque a ponto de matá-lo, a ponto que ele perca a honra do seu negócio. Quando chega nesse limite, não tem mais negociação, não tem a mínima possibilidade de se continuar qualquer tipo de conversa. E pior, né? O contratador perde o respeito do seu fornecedor. Isso acontece barbaridade e cada vez mais. Eu, por exemplo, negocio todos os dias com os meus contratadores. Há excelentes negociadores, a gente chega sempre a um denominador, mas existem uns que você fala assim, rapaz, olha, sabe uma coisa? Cuida do teu negócio que eu cuido do meu. A gente não tem mais a mínima condição de continuar conversando. Você quer me causar prejuízos e você extrapolou o limite da ética dos negócios, da tua honra. Você está me ofendendo. Então é essa desonra que faz com que a gente perca o respeito. Então, eu percebo que isso é o dia a dia, viu?
Rodolfo, acho que tem duas coisas aqui, né? A primeira é quando ele fala quando o Corrales está falando de negociação. Eu acho que negociação é a tua seara, né? Você nada de braçada aí nesse tema. Esse é um ponto. Eu queria que você explorasse um pouquinho a respeito disso também. Mas uma segunda questão aqui é o seguinte, eu vejo. Tudo bem, Corrales, você fala, Ah, o cara ultrapassou a ética de uma negociação, enfim. Mas, vem cá, o mandamento, o mantra hoje, não é esse, obter redução dos custos operacionais, né? Seja lá o que precisa ser feito, mas obter os custos das reduções operacionais, os custos, a redução dos custos operacionais, mesmo que isso signifique torcer a negociação até o seu limite, ou seja, não está sendo meio paradoxal isso, meio contraditório, sei lá, meio... Esse teu comentário aí não tem um pouquinho de ressentimento, será não?
Você deixa eu responder para ele, não?
Não, eu vou responder por mim, porque fui eu que fiquei chateado com isso.
Não, mas ele é que ele já tinha dado a introdução aqui para a minha área.
Mas deixa eu falar só uma coisa. Você está certo, Rony. Os objetivos, eles não são síncronos, eles são assíncronos. Eu quero aumentar preço, eu quero recuperar minhas perdas e o meu contratador quer fazer reduções. Qual é o limite disso? O limite é a partir do ponto que eu perca. Se eu estiver perdendo a ponto de não me sustentar...
Quem perde? Quem perde?
O contratado.
Tá bem.
O do serviço. Quando ele chega ao ponto e fala, eu não quero mais, a relação simplesmente terminou. Os bons negociadores, e tem gente muito boa, eles fazem isso com bastante respeito, eles entendem qual é o limite, eles entendem o negócio...
Tá, mas eu não sou teu sócio, Corrales.
Como?
Mas eu não sou teu sócio. Eu não sou teu sócio.
Não, mas ele entende.
Eu não sou teu sócio.
Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que está acontecendo hoje? O pessoal descobriu uma fórmula muito interessante. Eles pegam gente na área de procurement, que a palavra agora é procurement, né? Não é comprador, é um cara de procurement. O cara de procurement é um cara que, teoricamente, entende a cadeia de suprimentos do negócio dele. E esse cara, historicamente, são pessoas que foram formadas nesse segmento. De uns tempos para cá, eu diria que uns 2 anos para cá, entrou em moda você diz o seguinte, você está em que segmento? O meu segmento é saúde. Tá bom, traz um cara da automobilística e coloca ele no procurement. Porque esse cara não tem vício, não tem viés, não tem nada. A maioria desse pessoal que vem de outro segmento, eles estão tão desqualificados sob o ponto de vista de entendimento das relações, de como funcionam os processos, que normalmente eles ofendem seu fornecedor, ele quebra seu fornecedor, troca por outro e no médio prazo ele tem que retornar às bases de preço que ele tinha. Isso aqui é um fato. Então, assim, eu digo, o despreparo do contratador ou do head de procurement.
Enfim.
Nós estamos nos arrastando num problema muito, muito sério.
Falta não sei, cima. Assim, não sei. Eu acho que você está sapateando em cima de algo que é, enfim, que é a prática corrente. O que você acha aí, Rodolfo?
Bom, eu acho. Eu acho que tem diversas. Diversos pontos de melhoria aí nessas abordagens, tá? Então, o primeiro deles, reduzir custo não é a mesma coisa que reduzir preço, tá? Então, quando você está buscando, quando você quer reduzir seus custos, não é necessariamente baixando o preço do teu fornecedor, tá? Porque você tem diversos outros elementos que compõem o teu custo e o preço é só um deles. E talvez seja o que, como o Corrales falou, cause maior desgaste desnecessariamente. Então, é por isso, por exemplo, que você pode ter uma empresa que paga mais caro por um produto do que outra e tem uma operação mais enxuta. Por que isso? Porque ele combinou com o fornecedor dele uma forma melhor de entregar esse produto, de finalizar, de acabar, de integrar isso na cadeia produtiva dele, não é? Então, em vez de sentar aí na mesa e discutir preço, vamos dar uma volta lá na minha empresa, na minha indústria, no chão da fábrica, para a gente discutir junto como que a gente pode reduzir o custo e não o preço. Então, às vezes,
Rodolfo,
pode ser...
Posso interromper? Oi. Vamos levar para o mundo real? Isso não está acontecendo. A assimetria de propósitos é uma coisa. Logicamente, um quer mais preço, outro quer redução de custo, mas a assimetria de propósitos é o seguinte... o cara não tem a capacidade de entender que existem outras formas de se trabalhar em produtividade para que o custo seja menor e todo mundo ganhe. Existe uma desqualificação muito, muito grande hoje em dia sobre esse ponto de vista, por causa desses movimentos de você migrar profissionais de uma área para outra com o objetivo, bota para quebrar. E é o bota para quebrar que está destruindo.
Já vou discutir isso.
A curto prazo, no médio prazo...
Mas só vamos aqui, ó. Tudo bem, mas só vamos manter a mão firme na ideia dessa frase aqui, né, ó. E sempre que não se toma os bens, nem a honra dos homens, né, assim.
Isso,
onde
isso.
Onde é que tá entrando a honra dos homens isso, aí nesse jogo?
Eu já vou chegar lá.
Vamos lá.
Porque é o seguinte, nesse aspecto, não adianta você ficar ofendido porque o cara veio... Eu acho que é nosso papel também o de educar os nossos parceiros de negócio, tá? Então... Se a pessoa chega lá para você e fala, olha, eu quero discutir preço e não tem uma ideia, não tem na cabeça aquela ideia, né? Que em supply a gente fala de total cost of ownership, ou seja, não é comprar pelo menor preço, é comprar com o menor custo, né? Que isso foi um conceito que eu aprendi com você, Corrales. A gente tem que pegar o cara na mão e levar ele para lá. E se falta humildade para reconhecer isso, né? Eu acho também pode estar faltando habilidade em colocar esse tema na mesa, tá? Porque, por exemplo, quando o cara fala, quando a pessoa se ofende, eu acho o seguinte, o cara chegou do setor automobilístico, né? E chega lá falando alguma coisa que ofende as pessoas, eu acho que tem dois sentidos nisso aí e eu acho que se aplica muito no que o Maquiavel fala, que é o seguinte... A ofensa, para que a ofensa seja realmente ofensa, eu acho que tem que haver intenção. Se não houver intenção, pode ser um mal-entendido. E eu sempre parto do princípio que pode ser um mal-entendido. Então, porque a ofensa com intenção, ela acontece quando não tem humildade, né? Se o cara está chegando do setor automobilístico para trabalhar em farma, ele tem que ter humildade de saber que não entende de nada daquilo. Né? Mas ok, ele tá chegando já numa posição de prestígio, tá trabalhando por cima e tal. Eu concordo plenamente com você, Corrales, que isso é um papo muito legal pra gente botar no livro, né? Mas que ali na mesa de negociação a realidade é outra. Mas a realidade é outra também, e isso acontece o tempo inteiro na obra do Maquiavel, que é o seguinte: a gente, quando fala de balança de poder, né? Tem sempre que lembrar que numa negociação a balança de poder sempre vira. Então é o seguinte, o comprador...
E você acha que ela dá sinais? Você acha que existem sinais na virada? Assim, não, eu concordo não, contigo.
Não precisa,
concordo
não precisa...
contigo e acho que você falou uma coisa importante aqui, tá bem? Acho que você falou um troço importante aqui. Vai fugir um pouquinho... do capítulo, mas não foge do livro, nem um pouco, né? Porque o livro basicamente é isso, assim, como fazer com que a balança do poder se incline a favor deste ou daquele, enfim, personagem, agente, participante, etc, né? Disputante, que seja. Então acho que você falou um troço importante que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais.
Tá, não precisa de sinais para você perceber a balança, a mudança no poder, o Rony. São eventos muito claros, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando você está numa relação de compra e venda, na maioria das vezes, tá? Não estou falando que é sempre, mas o comprador, ele tem uma posição superior, tá? Ele está com a grana, ele está tomando a decisão e o vendedor está ali para ouvir e para concordar ou não. Então, normalmente, o poder está com quem compra, o poder está com quem está com dinheiro, ok? Aí vai lá, beleza, o fornecedor baixa a cabeça e fecha o negócio. A partir desse momento, já inverteu, porque o sujeito vai entregar e o outro precisa que ele entregue. Se ele não entregar, fodeu, né? Então você tem, sim, uma mudança da balança de poder nesse momento. E depois você tem outra, na hora que o cara paga, entendeu? Então você tem diferentes momentos e a pessoa que não tiver uma inteligência para equilibrar isso tá morta, né? Eu tenho um exemplo aqui... me chamaram até para resolver uma situação dessa, que foi o seguinte, um mercado em que havia dois fornecedores, né, de importação, então eram produtos importados, e um dos fornecedores ele teve um problema de mercadoria retida na alfândega. Então ele ficou sem entregar para os clientes, né? E aí o outro fornecedor ficou sozinho. E aí o que, que você acha? Pô, o cara vai aproveitar e vai entregar no mercado inteiro, vai aproveitar para fazer o bonito, né? Agora é a hora, né? Como diz o Milton Leite, agora eu se consagro, né? Era o momento dele fazer o filme dele com todos os clientes. O que, que o cara fez? Dobrou o preço. Olha que coisa. Então, ele se matou não só com quem não era cliente dele, mas com quem era cliente dele, né? Então, essa é uma questão do cara que não sabe lidar com a balança de poder. Agora, você trouxe uma frase aqui, né? Eu não sou seu sócio. Cara, tem que pensar como se fosse. Eu acho que em cada negociação, a gente tem que olhar de uma forma como se fosse, né? Existe muito... A gente não está falando de dois reinos guerreando entre si, demarcando fronteiras, né? Outra, não são concorrentes. Não são concorrentes. Então, quanto maior for o sentimento de cooperação, né, melhores são os resultados. Mas, de novo, eu aceito as ressalvas que o Corrales faz, que ele já está pronto ali, que o mundo real é diferente.
Só falta, claro, só falta nós combinarmos com os russos, né? Só vai faltar combinarmos com os russos. Porque uma coisa, ok, até concordo, acho interessante falar desse modo numa relação comercial. Agora, partindo para a prática, eu não me lembro, por exemplo, numa reunião de conselho, de ter participado de alguma avaliação de algum fornecedor, né, com esse viés se sobrepondo ao interesse do acionista, ou tem o interesse mesmo do conselho, numa redução de custos. Né? Eu vivo muito no commodity e participo do conselho de governança de empresas que operam muito no commodity, né? E commodity é custos, é redução na veia. Eu não me lembro de alguma discussão como essa que você está propondo, Rodolfo e Corrales, em que haja uma preocupação com o fornecedor, né, que não seja quase que exclusivamente pautada pela redução dos custos.
Mas, ô Rani,
e aí,
se você
como
for...
Como é que fica?
Se você for, assim, se você olhar...
É o que eu quero perguntar para vocês é como é que nós vamos compatibilizar isso com a observação do Maquiavel, em que ele diz assim, ó, sempre que não se toma nem os bens, nem a honra dos homens. Né? Numa negociação, sempre que não se toma, sempre que não se ofende a honra, né? Porque, por exemplo, não partir para uma negociação, aí eu tô perguntando para você, Corrales. Porque, por exemplo, não partir para uma negociação deixando claro, olha, o que nós temos que fazer aqui é uma redução de custos na veia, radical. A única maneira que você tem de continuar sendo meu fornecedor é se nós diminuirmos isso aqui em 30%. Pronto, ó, não tenho orçamento, não adianta, tô com as margens apertadas, né? Eu tô sangrando e você, se quiser ser meu fornecedor, precisa sangrar junto comigo. Por que não trabalhar então dessa forma? Eu tô respeitando a honra, eu não tô te ofendendo, tô deixando claro qual é a regra do jogo. A regra do jogo é a redução de custos, radical, na veia, ponto. É isso. Por que não operar dessa forma?
Ô, Rony, você precisa descer do Olimpo, cara.
Ah, que descer do Olimpo, que descer do Olimpo, Corrales, da onde descer do Olimpo?
Brincando de Zeus, e aí você diz que olha, realmente nós estamos numa condição que eu preciso ter uma redução radical de custos, e faz todo sentido que assim eu faça, senão o meu negócio não prospera. Então, no nível de conselho, faz todo sentido. Sabe quem vai fazer essa negociação para você? É um cara.
Você, por exemplo. Você, não. Por exemplo.
Por quê?
Você é CEO. Vamos dizer assim, eu sou membro do conselho da empresa onde você trabalha. Você é o CEO. Ah. Né? Você traz essa demanda para a pauta do conselho.
Sim. Então já não é mais você.
Demos a orientação para você enquanto conselheiro. Né? O conselho virou para você e disse assim, nego, seguinte.
Vai lá.
Te vira, te vira. O que nós precisamos aqui é redução de custos.
Então,
pronto, você é o senhor. Se a batata tá...
Você já delegou para uma pessoa, tá certo? Então você delegou para
okay.
Seu. Assim, aquele cara que não é do Olimpo, ele tem a missão de fazer.
Mas ele sobe pro. Ele sobe pro Olimpo de vez em quando.
Ele desce do Olimpo e fala, cara, tem uma missão aqui. Se esse cara tiver muito talento, normalmente, ele vai chamar seus fornecedores e vai levar. No limite dos fornecedores, qual é a proposta que eles podem ajudar a atingir esse objetivo. Se você pediu 30, normalmente o cara vai vir com algo perto de 30 ou menor que 30. Porque se
tudo
ele
bem.
Tem a sensibilidade de entender os seus fornecedores, falar, opa, pera aqui eu estou desonrando esse fornecedor, esse cara que está perdendo, eu estou sendo duro. Quando você desceu um nível, a situação é um pouquinho melhor, mas não é assim que acontece. Eu vou te falar como é que funciona numa multinacional, que o Olimpo é uma coisa tão etérea, mais etérea que o próprio Olimpo. Eles dizem o seguinte, olha, globalmente, vamos dizer o seguinte, eu quero baixar 10% dos meus custos. Se virem. Então ele contrata um cara, isso foi determinado em Chicago, ele contrata um cara no Brasil, faz, cara aqui é fodão, cara. Ele destruiu uma porrada de clientes, conseguiu levar para baixo. Esse cara vem, ofende todo mundo, quem continuar vai quebrar, normalmente porque ele não tem nem a visão estratégica, porque ele não foi treinado para isso, nem contaram e nem faz parte do trabalho dele. Sim, baixe e pronto. Para ele, baixe e pronto, é baixe e pronto. Sabe como é que é o bônus dele? Se ele baixar os 10%, os 20%, ele ganha bônus. Se ele não baixar, ele não ganha bônus. Pontos como qualidade de produto, visão estratégica, mercado, a importância do seu fornecedor para isso, ele só não sabe, e se soubesse, estaria cagando para isso. É esse o ponto que eu estou discutindo com você.
Quer dizer, tá bem. Então, eu vou fazer aqui uma ilação. Uma ilação. Rodolfo, explica só para a turma aí o que é uma ilação. Eu vou fazer uma ilação do que o Wallace acabou de falar.
Deixa eu procurar
uma
aqui.
Uma ilação é o que o Rony vai fazer agora.
Vou fazer uma ilação. Então, eu estou presumindo que você odeia os teus clientes. Quando parte para uma... perguntando.
Foi dizer que eu estou feliz quando um cara vem comigo e fala assim, precisamos baixar teu preço? Os meus custos também aumentam, os meus negócios são influenciados por uma série de conjunturas, eu estou todo dia procurando reduzir custo também, que eu também tenho fornecedores. O que acontece é que o negociador que vem falar comigo é um despreparado normalmente. Na maioria dos casos, extremamente despreparado. Isso me chateia a barbaridade. Simples assim.
Então tá bom. Então assim, vamos lá. O Corrales odeia os seus clientes.
Não,
e alguns dos seus fornecedores.
Eu já tive negociadores. Eu terminei uma negociação ano passado com uma moça que veio de outro business. Olha, excelente. Chegamos num acordo muito, muito bom. Eu tive que fazer uma redução representativa. Nós revimos processos, encontramos outras oportunidades que alavancavam o negócio da empresa.
Uma pessoa mas espera aí. Então você fez o que preparada. Eu falei no início e você disse que era impossível.
Essa pessoa é muito
preparada. Eu não entendi. Você acabou de dizer a mesma coisa.
Quantas pessoas preparadas nós encontramos, Rodolfo?
Não tem. Mas peraí, você falou que era uma pessoa de fora do negócio... E que conseguiu... Porque assim, o que, que eu vejo, né?
Ela veio de outro segmento, ela estudou o que ela estava fazendo,
encontrou
mecanismos, a maioria sequer estuda, sequer entende o seu negócio.
Ok, beleza.
Muito, muito preparada, que inclusive teve que ir para o exterior, peitar, ouvir o que tinha que ouvir e resolveu a parada. E eu acho que essa mereceu os louros. E foi
mas beleza, ok. Então, assim, o que você acabou de dizer é que...
De encontrar esse profissional com essa frequência é muito, muito, muito baixa. Porque as pessoas...
Tá, mas tem, a gente tem que procurar.
Estrategicamente. Como tem que pôr? Mas okay. O fato é que não existe. O fato é que não tem. O fato é que você
não
tem.
Não tem, porque as pessoas não se preparam, Corrales.
A simetria de valores e de princípios, porra. Hoje eu tô revoltado.
Você sabe por que isso não existe?
O Corrales tá revoltado hoje.
Não, mas
deixa,
olha
deixa
só.
Deixa eu avançar aqui. Peraí. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Tá bom. Acho que essa é uma discussão assim que a gente vai e volta, né? E é difícil encontrar uma conclusão aí. Depois tem um outro ponto aqui que ele comenta o seguinte. Desprezado ou faz, né? Aqui, de novo. Primeiro parágrafo, capítulo 19, da fuga do desprezo e do ódio. Primeiro parágrafo, lá depois um pouquinho da metade. Desprezado ou faz a fama de inconstante, frívolo, efeminado, pusilânime e irresoluto, do que um príncipe deve precaver-se como de um rochedo. Muito bem, acho que aqui tem duas questões aqui, acho que, e duas questões meio opostas, né? Uma, se fala muito, né, Rodolfo, sobre o macho alfa, sobre o líder alfa, sobre o fodão. E, principalmente, quando você vê... Quando, né, e você lembra, o sujeito pode se lembrar bem disso quando olha as capas de revistas de negócios, estampando aí a pose, o CEO lá com aquela pose de o fodão da Pica das Galáxias, né? Uhum. Braço cruzado, aquele olhar meio enviesado, enfim, né? Como Harvey se fosse Spectre. O rei da Cocada Preta. É, pronto, isso aí. Então, esse é um ponto. Assim, tem todo esse arquétipo, né, da construção representativa, da imagem representativa do líder alfa. Uhum. Né? É, mas, ao mesmo tempo, tem um outro discurso aí que a gente... Que me desagrada, eu acho que desagrada você também e ao Rodolfo também, que é esse discurso do macho, ou, enfim... Assim, com as atitudes e comportamentos mais moderados, né? O cara, vamos lá, um macho, um líder alfa diluído, né? Mais doce, mais meigo.
O macho gratidão.
Enfim, é, macho hashtag gratidão, né? mas enfim. Mas que também faz parte aí da pauta das boas... De boa quantidade das revistas de negócio. Essa coisa mais sensível do líder, enfim, né, se for um homem, do líder um pouco mais contemporizador.
Ô Rony, deixa eu fazer uma ressalva aqui para a gente não ser denunciado. Okay. Tá? Vamos falar de fêmea alfa também e fêmea gratidão.
Ele tinha falado líder, mas aí ele escorregou. Viu?
Porque existe ele fêmea falou, alfa ele também falou, existe
ele falou
fêmea
alfa,
gratidão.
Depois ele passou para macho.
É, ok. Então, só para fazer essa parte, também é importante ter esse disclaimer, né?
Tá bem. Como é que a gente lida com isso? Então, tá bom. Ok, Rodolfo, é para ti. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso?
Mas não vale, porque é o seguinte, eu tinha feito essa anotação para perguntar para você. Porque você falou de dois, só que você pulou um aqui, tá? Você falou do inconstante e do irresoluto. Lá no final do parágrafo, ele fala do irrevogável. Né? O irrevogável é aquele que não volta atrás e por consequência é o que não admite que errou, né? Mas eu entendo também que é uma característica dessas dinastias que reinavam nessa época, né? Que se proclamavam escolhidas por Deus e por isso não erravam, né? Quem assistiu os últimos Kizares aí do Netflix, acho que tem muito disso lá, né? O cara falando de ter sido escolhido por Deus e por isso ele não errava. Mas isso aí, exatamente, isso bate, isso vai contra os princípios da liderança de hoje, da gestão, né? De ser maleável, de admitir que errou, de ser paz e amor e hashtag gentileza. Eu tinha separado essa pergunta para fazer para vocês, mas vocês inverteram aqui. Eu acho, de novo, o Maquiavel, ele faz uma leitura do contexto, e esses contextos eles mudam, né? Então, às vezes você precisa disso, às vezes você precisa dessas características, e às vezes você precisa de outras características, né? É por isso que, por exemplo, a pessoa quando pede uma descrição do líder ideal, invariavelmente ela vai se estrepar. Porque não existe isso, né? Então, tem uma outra frase lá na página 86 que eu acho que casa com isso também, que é quando ele fala assim: e aqui se deve observar que se provoca o ódio tanto mediante as boas obras como as más, não é? Então, acaba ficando nessa dualidade aí. O que eu acho disso tudo, e aí é uma resposta bem Zé Ruela, bem em cima do muro, bem tirar o corpo fora, é que não tem uma resposta certa, né?
Oh, isso Rodolfo, vai sempre... Eu tenho uma resposta certa para isso.
Como sempre,
o
né?
Acontece?
Enlighten us.
O líder polido, o líder flexível, esse cara, isso aí foi encontrado uma fórmula sensacional, que o próprio Maquiavel já falava, que os americanos dizem put the blame on somebody else, né? Ou seja, ele mantém aquela aura de o cara fodão, o cara que sabe de tudo, e quando algo dá errado, isso determina quem é o culpado por isso. Então ele mantém a aura dele e põe a culpa em alguém. E esse alguém tem que segurar a barra e às vezes tem que ser, como o Maquiavel já falou em outras passagens, ele simplesmente tem que ser defenestrado. Então, qual é o jeito de você manusear? Você não consegue agradar a todos todo o tempo. Você tem que ter alguns aliados fortes. Mas, se alguma coisa der errado, ponha a culpa em alguém. Que continue sendo
tá bem. Cara vamos lá. Então, peraí. Acho que tem duas coisas aqui. Mas antes de nós continuar, vamos fazer um pequeno intervalo. Né? Mas tem duas coisas aqui que estão em linha com o que você acabou de falar, Corrales, e que estão no texto do capítulo 19, que eu quero ler para vocês dois e ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Tá bem? Só vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
A propósito das qualidades acima mencionadas, eu falei das mais importantes. Quero discorrer brevemente sobre outras, sobre a seguinte generalidade. Que o príncipe pense, como acima em parte foi dito, em fugir das coisas que o façam odiado e desprezado. E fugindo a isso, terá feito a sua parte e não encontrará nas outras infâmias perigo algum. Odioso o faz, como eu disse, a rapinagem e a usurpação dos bens e das mulheres dos seus súditos, do que deve se abster. E sempre que não se toma os bens nem a honra dos homens, vivem contentes. E somente há de se combater contra a ambição de poucos, a qual de muitos modos e com facilidade refreia-se.
Muito bem, estamos de volta, José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo, eu, Roni, estamos lendo o capítulo 19 do livro O Príncipe, de Maquiavel, da edição Vozes de Bolso. Corrales, na primeira parte desse podcast, você estava falando assim, ó, o cara tem que se livrar, como é que você usou a frase? Ah, o sujeito tem que terceirizar o desagravo ele precisa ele tem que terceirizar para alguém, tem que encontrar aí, sei lá, um bode expiatório, que seja alguma coisa, sabe? Eu tô com a versão digital aqui, né? Eu não vou saber qual é a página, eu vou contar o número de parágrafos: primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro, quarto, quinto. No quinto parágrafo, no final do quinto parágrafo, tem uma frase de Maquiavel que diz assim: do que se pode retirar uma outra regra notável? Quinto parágrafo do capítulo 19.
Achou a página aí, Rodolfo?
Não achei ainda, porque tem uma página aqui com o parágrafo inteiro.
Os capítulos são muito grandes, os parágrafos.
É o quinto parágrafo do capítulo 19, tá bem? No finalzinho do quinto parágrafo do capítulo 19, ele diz assim: do que se pode retirar uma outra regra notável? Que os príncipes devem delegar os assuntos desgastantes aos outros.
Exatamente.
E as graças a si mesmos.
Perfeitamente.
Vamos lá. Do que se pode retirar uma outra regra notável? Do que os príncipes devem delegar os assuntos desgastantes aos outros e as graças a si mesmo. E aí eu vou perguntar para você, então, Corrales, é o seguinte.
Genial, Corrales.
Tá bom, ok. Corrales,
só
você é CEO
aqui, né? É a página 84, mas a gente fala para todo mundo usar a versão Vozes de Bolso e você fica com essa versão digital aí dando trabalho para todo mundo.
Pois é, eu tô com a versão digital estou com a versão digital da edição Vozes de Bolso. Eu sou um cara moderno, cara. Eu não leio mais livro físico. Agora só em Kindle. Corrales, você tem aí quem, para quem, assim, na tua estrutura aí, né, no teu negócio, tô te perguntando, normalmente os assuntos desgastantes você terceiriza para as mesmas pessoas ou faz um sorteio aleatório aí?
Faz um rodízio de desgraça.
Claro que não. Essa é uma ótima oportunidade para você se livrar de quem você não gosta. Você precisa... Excelente, cara. É a vida como ela é. A hora que dá essa merda, você põe a culpa num cara que você fala, cara, esse aqui, segundo o Maquiavel, é um conspirador. vamos eliminá-lo imediatamente. Esse é um critério. Tem um outro. Suponha que você está com uma equipe maravilhosa. Os caras são muito bons. Você não quer queimar absolutamente ninguém. Sabe o que você faz? Você põe a culpa na consultoria.
Como é que é?
Você põe a culpa na consultoria. Você contrata uma consultoria e fala, olha, cara, não tem jeito. Os caras fizeram um diagnóstico aqui. E a culpa foi deles. É maravilhoso isso. Então tem saída para tudo. Você continua glorioso, admirado, e fala, puta, rapaz, ele tentou, né? Mas você viu? É assim, é assim que o pessoal funciona, todo mundo funciona assim. Inclusive o senhor Rony, quando está sentado lá naquele trono do Olimpo, ele faz igual.
E aí, Rodolfo, o que você acha?
Não, tá certo. Tem umas tirinhas do Gilbert que é exatamente isso, né? Que ele fala que todo chefe tem uma pilha de trabalho inútil em cima da mesa que ele fica. Que ele separa para as pessoas que ele não gosta, né? Então que as pessoas têm que evitar de passar na frente da mesa do chefe. Porque ele vai ver o cara e vai jogar uma pasta na mão dele e falar: se vira aí. Mata no peito.
E depois tem outra aqui, ó. É, eu falei agora.
Mas olha, agora falando sério, a gente tem até um outro capítulo, eu não vou recordar qual é o capítulo, mas a história você vai lembrar, o Rony, que é de um príncipe que tinha virado uma zona lá no reino dele, aí ele contrata um cara que era um jagunço, né? E bota o cara pra botar ordem na casa novamente. E depois ele mata o cara, né? Não, ele mata o cara, esquarteja.
É capítulo 4 isso aí, Rodolfo.
Isso.
Não, esse é o capítulo 7. É o seu capítulo 7. É o capítulo 7 onde ele fala sobre o ministro Ramiro del Orco.
O próprio.
É isso aí mesmo.
Então olha, é exatamente lindo, isso.
Olha a beleza da coisa. Quer dizer, nós vivemos num falseamento de realidade todo
tá bem.
Tempo.
Ô, Corrales, eu vou te encostar na parede. Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. E todos os que estamos ouvindo também querem uma resposta franca e honesta.
Não pode ser decente.
Na lata, cara. Na posição, né? Não quero que você se exponha respondendo a pergunta, tendo em vista a posição que você ocupa hoje.
Pensa naquele seu amigo.
Hoje, tá? Eu estou te dando a opção de responder tendo em vista alguma experiência do passado, em outra empresa, em outras posições, mas também posições de diretoria, posições de liderança. Mas eu quero uma resposta, assim como as pessoas que estão nos ouvindo. Você já usou desse expediente?
Muitas vezes. Eu uso sempre que posso.
E as pessoas sabiam que você estava usando desse expediente ou não?
Quem ouviu a história? Não.
É. Não. Tá bem. E você acha que esse expediente é um expediente, assim, pelo que você ouve dos teus colegas, outros CEOs, outros diretores? E se você quiser fazer essa pergunta para mim, também pode fazer, tá? É. Se você ouve dos teus colegas, outros diretores, assim, que eles usam desse tipo de expediente, desse tipo de situação, de delegar os assuntos desgastantes aos outros e as graças a si mesmo. Você acha que isso é comum?
É muito comum. Então, objetivo. Existe um bom uso e um mau uso disso. Você pode colocar a culpa em alguém de uma maneira que você acabe construindo uma situação melhor, inclusive para alguém que você colocou a culpa. Agora, é assim que se faz. Principalmente de quem já saiu, quem já foi embora, o seu antecessor, né? Isso você faz com todo mundo. Você não está falando só com seus clientes, não. Você está falando com seus acionistas, inclusive. Só que você não tem... Para acompanhar, não tem um antecessor, cara. Isso acontece. Todo mundo faz isso.
Você queria...
Fazer isso. Só um pouquinho, Rodolfo. Fazer isso apontando o dedo na direção do antecessor, eu acho que é uma prática muito comum. O que eu estou perguntando aqui para você é o seguinte: você já usou desse expediente para se livrar de alguém?
Claro, é uma oportunidade de ouro. Você não pode jogar fora quando você tem a sua oportunidade.
Eu amo esse cara. Ô, Rodolfo, eu amo esse cara.
Mas como é que é? Você precisa de uma desculpa pra mandar um cara embora. Você não tem. Puta que pariu, olha que maravilha. Todo mundo tá aí. A situação.
Faltou só o corolário aí do Corrales de dizer o seguinte: a melhor parte é quando o cara sabe que é isso.
Não, mas é maravilhoso. Ele sabe que tá sendo ferrado. Sabe por quê? Geralmente, quem você ferra tem muita culpa no cartório. Ele sabe porque ele está apanhando sim. Você não vai fazer isso com um inocente, porque o inocente ele não consegue fazer grandes cagadas ou influenciar em absolutamente nada. Ele é um cara colaborativo. Mas os caras que ele precisa se livrar e que merecem ser varridos, ele sabe por que ele está apanhando. Essa é a vida como ela é, lamentavelmente.
É, eu não sei se lamentavelmente é bem o termo,
não,
né?
Lamentavelmente talvez... porque o pessoal politicamente correto, o pessoal que... Eu vou sacanear um pouquinho,
o pessoal... Mas o pessoal politicamente correto, olha aqui, ó, Rodolfo. Ô, Rodolfo.
Oi.
Você acha que o pessoal politicamente correto chega a uma posição como a do Corrales, por exemplo, que é CEO?
Ah, difícil. Difícil.
Não, né?
É assim, ele pode chegar... É porque, assim, é a mulher de César, né? Uma coisa é ser, outra coisa é parecer, né? Então você consegue, eu já vi muito isso, o cara chega lá com aquela pinta de bonzinho, né? Ah, é porque eu tava na academia e eu sou... Ele se descreve como um santo, né? Aí ele fala assim, aí fala da experiência pessoal, fala, ah não, porque eu fui CFO de uma empresa tal, empresa com 100 mil funcionários. Cara, você não é CFO de uma empresa de 100 mil funcionários sem pisar na garganta de ninguém. Eu desconheço, né? Ou não precisa nem ser CFO, não. Pode ser diretor de RH. Você não é diretor de RH sem ter feito algumas barbaridades numa empresa. E quando eu falo de barbaridade, eu não tô falando de puxar tapete, de ser sacana, de ser filha da puta. Eu tô falando de você chegar um dia no trabalho e falar assim, hoje eu tenho que demitir 5 mil pessoas. Então, não tem isso de... Você, muitas vezes, você tem que pensar em demitir 5 mil para manter 50 mil empregos, né? Então, eu não acredito nessa parte do politicamente correto. Eu acho que, nesse aspecto, o inocente é um cara que foi mal investigado.
Olha, bem, deixa eu virar um pouquinho.
Se alguém quiser fazer um curso sobre isso, ele tem que estudar um cara chamado Frank Underwood. Rodolfo, explica quem é o Frank Underwood.
Meu personagem predileto.
Você sabe que o processo dele de assédio foi encerrado, né?
Foi?
Foi, né?
Que
foi.
Bom, hein? Puta ator aquele cara.
Foi.
Bom não, porque perdeu a série, né?
É, pois é, uma pena.
Mas aqui, deixa eu inverter aqui um pouquinho, né? Falamos antes a respeito. Eu fiz a pergunta pro Corrales sobre usar desse expediente para se livrar de alguém, né? Agora eu vou fazer a pergunta para você, Rodolfo, tá bom? Se você está na posição inferior, o que você pode fazer, né? E pressentindo que está sendo usado para isso, né? Ou seja, você vai ser oferecido em sacrifício, tá bem? Uhum. Né? Nossa, o Corrales vai oferecer você em sacrifício, né?
De novo?
É isso. É. Muito bem. Aí eu te pergunto assim: o que você acha que alguém na tua posição pode fazer para não ter esse tipo de. Sim, para não se ver nesse tipo de cilado ou de armadilha?
Cara, eu acho o seguinte: você pode ser. Depende do teu objetivo, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que podem se encontrar nessa posição, falar, cara, adorei isso, me manda mais vezes. E aí, esse cara vai estar sempre ali do lado, vai ser o braço direito, vai ser sabe? Eu acho que isso é uma opção, tá? Isso é uma opção, tá? A pessoa pode se encontrar ali, tá? Agora, eu acho que, assim como não é uma... Pode não ser uma coisa que você escolheu fazer. É difícil você escolher não fazer. Cara, você tem que trabalhar direito, fazer, sabe, fazer seu... É o que o Maquiavel fala, não seja odiado, né? Não seja odiado ou seja odiado pelas razões corretas, tá? Agora, cara, se o cara tá ali, ele fez cagada.
Rodolfo, uma coisa que assim, dá para aprender e depreender é o seguinte.
Corrales, o Rodolfo tentou responder, mas só enrolou, né? Não, na verdade, ele não disse assim, vou de colher a porta de sair.
A pergunta não faz muito sentido. O que, que você tem que fazer para não ser, para não se fuder na mão do teu chefe? Cara, trabalha direito.
Não
tenho
o que fazer.
Mas uma das
não
coisas,
tenho o que fazer.
Não tenho o que fazer. Mas uma coisa que ele pode fazer, e ele pode ganhar muito respeito, é o seguinte, olha, eu sei porque você está fazendo isso, meu chefe. Eu já entendi. Esse cara vai ser respeitado. Se ele não percebeu porque ele está sendo usado dessa maneira, esse cara realmente não servia pra porra nenhuma.
Então, mas foi o que eu falei, cara. Você não acha que dá pra ele fazer da melhor maneira possível? Fala, pô, o cara me botou numa roubada, mas eu vou fazer do limão uma limonada.
Quando ele percebe, né? Quando ele percebe.
É, lógico. É.
E esse cara que percebe é um cara que faz uma boa leitura e já tem um atributo sensacional. É um atributo bom pra você usar, né? Agora,
sim,
muita
e
gente
outra.
Nem
ele
percebe,
vai mostrar o valor dele.
É muito tonto, né? Você concorda que quem não percebe merecia ser o bode expiatório?
O sacrificado?
É,
o sacrificado?
É o trouxa do pôquer, né? Se você não entender, se em 15 minutos você não entender quem é o trouxa, você é o trouxa.
Bom, se ele não percebeu, aliás, assim, eu já estive em situações assim, que eu falei, rapaz, esse negócio vai sobrar pra mim. Eu me mando antes, cara. Eu tô fazendo uma boa leitura. Por que não se mandar antes? Né? Ou tentar qualquer outro tipo de ação que você se dê bem nessa. Mas o fato de perceber não ser o trouxa do poker, isso é muito importante. Como é que as pessoas...
Tá, mas na tua vasta e centenária experiência, Corrales, alguém já percebeu? Alguém já olhou para você e falou assim, ah, safado.
Claro, claro que sim. E assim,
duvido.
E ganhou meu...
Duvido.
O quê? O que
duvido.
O cara
não.
Percebeu?
Duvido.
Claro que sim.
Não, duvido,
claro,
velho.
Não necessariamente que esse cara deva ser demitido.
Então esse cara tinha que estar no teu lugar.
Não. Ele não precisa ser demitido.
Sim. Se o cara percebeu, vamos lá. Ou se o cara percebeu, ele tinha que estar no teu lugar.
Não. De jeito nenhum. Se esse cara percebeu, ele sabe qual é o papel que ele está fazendo, porque isso pode ser situacional, pode não ser definitivo. Ele fala, ok, tá legal, eu seguro essa. Esse cara ganhou respeito, ele percebeu que ele estava segurando essa. Se o cara não percebeu, que não sabe...
Tá, e o que você fez? Tá bom, então diz aí, o que você fez no final das contas?
Olha,
sobrou pro cara ou não sobrou?
Eu roubei um bom parceiro e uma lealdade desse cara na tropa bastante grande.
Opa. Tá bom. E aí, e você manteve ele na folha de pagamento quanto tempo?
Continua.
Ah, até hoje?
É.
Sim, mas o Rony, então... foi exatamente o que eu falei, cara. Sabe, se isso cai no teu colo, você fala, cara, vou fazer o melhor disso.
Pois é,
você
não
já segurou
sei.
Alguma, Rony? É que você é empresário bem-sucedido, um homem...
Não
tá
sei,
mais pra
eu acho.
Do que pra humano, talvez não tenha vivido uma situação dessa.
Eu não sei, cara. Eu acho difícil. Não,
Rony,
eu
você
acho
já
difícil.
Teve uma, você já teve uma empresa de.
Acho que assim.
Você já teve uma empresa
assim, tem uma
de
questão aqui.
Peraí.
Vamos lá. Eu acho que tem uma questão aqui que é a seguinte, tá? Acho que tá assim. Envolve um pouquinho além do que é o capítulo, né? Porque tá falando aqui um pouco de lealdade, né? O cara ser leal, fazer o trabalho sujo. Saber que alguém está terceirizando na mão dele, né? O trabalho desgastante, etc., que é o que o Maquiavel fala naquela frase, nessa frase, e aí você se mantém leal, né? Com espírito leal, enfim, etc. Ó, não sei até que ponto isso cabe, né? Não sei se tem lugar para todo mundo ser assim. Eu acho que não. De verdade, eu acho que não.
Não mesmo.
Não, eu não vou nem entrar no mérito. Eu não vou nem entrar no mérito de discutir o seguinte. Ah, eu acho que nem todo mundo tem estômago para isso. De fato, eu acho que não. Ainda mais nos tempos atuais. Né? Existe um discurso dominante que suaviza, né? Que esvazia, né? A potência transformadora típica do líder alfa. Né? E sensibiliza por demais, né? Através, enfim, de um discurso que me parece rosado demais. Eu acho que nós estamos nos perdendo, lamentavelmente. Eu olho pra frente e fico pensando, puta merda. E essa geração que vem aí, toda sensível, toda cheia de mimimi, de não me toque, de não sei o quê, ou como é que os caras vão conseguir tocar um negócio de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários e 50, 100 milhões, 200 milhões de reais. Quer dizer, não vai ter gente, né? Não vai ter gente, não vai ter gente suficiente para isso. Vamos lá, pera aí só um pouquinho, né? Então aqui, eu acho difícil o sujeito viver uma situação dessa, consciente, né? Eu acho que você tem na mão, se você tem alguém na tua mão assim, é um alguém em 1 milhão de pessoas, porque não tem estômago, porque o discurso dominante não é esse, enfim, porque ele acaba sendo, digamos assim, me desculpa, um capacho, né? O cara acaba sendo um capacho para você usá-lo para serviço sujo.
Acho que não, acho que não, acho que não. É situacional. Eu sou fã do Animal Planet, né? Agora, eu sou mais fã quando tem macaco. Macaco me amarra, eu não posso ficar sem ver macaco. Outro dia eu vi um episódio, um puta pau, o macho alfa do macaco deu uma surra num cara lá, que era um pretendente a pegar uma das mulheres dele, uma das macacas dele, deu um pau do cacete no cara. Mas, em seguida, depois desse pau, um pouquinho de tempo depois, sabe o que ele tava fazendo? Catando lá os piolhos do macaco que levou uma surra. Ele estabeleceu ali um laço muito interessante. Ele mostrou quem ele era. Esse
tá bom.
Cara apanhou.
Quem é que cata os teus piolhos aí, então, Corrales?
Ah, não sei quem cata meus piolhos, mas, cara, eu gostaria que catasse meu piolho quando eu levasse uma surra dessa. E se fosse o cara que me bateu, então era melhor ainda.
Tá bom. É, aqui, ó, vamos lá. Vamos partir pros minutos finais aqui, ó. Tem uma outra frase dele. Tem uma outra frase de Maquiavel. Que é no capítulo 5, no capítulo 19, né? Do parágrafo 5, 6, parágrafo 7, o início do parágrafo 7, em que ele diz assim: essa aqui é para ti, Rodolfo. E aqui se deve observar que se provoca o ódio tanto mediante as boas obras como as más. Você já falou dessa frase. Uhum. É o início do capítulo 7. E aqui se deve observar que se provoca o ódio tanto mediante as boas obras como as más. E assim como eu disse acima, querendo um príncipe manter o Estado, é muitas vezes forçado a não ser bom. Porque quando a maioria, ou o povo, ou os soldados, ou os grandes que sejam, da qual tu dependes para manter-te, está dispostas à corrupção, convém-te seguir esta disposição para satisfazê-la, e então as boas obras são tuas inimigas. Esse podcast aqui vai durar muito tempo, eu espero, né? Vai ficar muitos anos no ar, né? Você que está nos ouvindo aí, talvez esteja nos ouvindo em 2020, 2021, 2022, não interessa. Você sabe que o Brasil acabou de viver, ou ainda está vivendo, um período social, político, econômico muito conturbado, onde a prática dos grandes negócios em alguns segmentos de óleo e gás, em engenharia de grandes dimensões, enfim, levava em conta esse componente da corrupção, do corruptor e do corrompido, né? E que isso era uma prática comum. Eu acompanhei isso de perto, vi isso de perto a partir de 2011, 12, 13, quando eu operei muito dentro do óleo e gás. Eu vi isso na minha frente acontecendo. E era uma prática corrente. Agora a minha pergunta para você, Rodolfo, você que estuda bastante esse assunto também, que tem esse, né, que está dentro da pasta da negociação. Você acha que Maquiavel está certo? É atual? Essa observação dele é atual? Vale ainda hoje?
Eu acho que ela vale em diversas dimensões, tá? Porque é só você ver e isso não é muito difícil de perceber, tá? Quantas vezes você tentou ajudar ou ajudou de fato alguém e só recebeu insulto de retorno, né? Em troca. Então é muito comum isso das pessoas se voltarem contra seus benfeitores, tá? Isso, inclusive, e infelizmente, e principalmente no nível individual, né? A pessoa te ajuda e você fala mal dela pelas costas. Então, eu acho que essa é uma característica muito, muito comum, né? E nem só de benevolência vive um líder, tá? Então, acho que muitas vezes boas ações são mal interpretadas como fraqueza. Tá. Então, sim, de vez em quando é preciso pesar a mão para manter um pouco da ordem.
É isso que eu ia te perguntar. Então, o que você está sugerindo aqui é o seguinte. O cara, para alcançar um topo da cadeia de comando, uma posição, por exemplo, como a do Corrales, que é CEO de uma empresa lá de 700 milhões, né, Corrales? É isso?
É, empresa
de euros.
Tá. O cara precisa, assim, deliberadamente, não é apenas estar disposto a... Mas o que você está sugerindo é o seguinte, ó, cara, se você quer alcançar o topo da escada, né, você precisa não apenas estar disposto a, como também deliberadamente fazer algumas coisas em que as pessoas tenham um temor de ti. Tem um temor por aquilo que você é, por aquilo que você representa, ou por aquilo que você tem condições e está capaz e não tem mínimo constrangimento em fazer. É isso que você está falando?
Não necessariamente. Eu acho que, né, você quase usou a frase do Corrales aí, a expressão do Corrales, ele estava se contorcendo lá, que você ia falar de temor reverencial e ele ia ficar chateado. Mas eu não acho que...
Falou, hein? Falou, pomba!
Se não, ganhei ele. Bingo! Quem fica com a cartelinha de bingo aí pra saber as expressões de cada um, né? É. Falta só o Corrales falar aqui pra trazer a valor cartesiano. Presente.
É meio cartesiano esse
negócio. É, e tirar o julgamento de valor do negócio. É. Quem tá com a gente desde o início, parabéns por rir dessas piadas internas. É, mas eu não acho que o líder tem que manter um score ali de... Né, tem que manter uma contabilidade paralela de ações boas e ruins e falar, ah, tá muito bom, eu tenho que contrabalancear, eu vou cortar o ticket do pessoal na sexta-feira, vou acabar com o Happy
Friday.
Concordo
com ele, Corrales.
Não, mas eu acho que não, não é por aí.
Deixa eu acabar de falar, pô. Não acabei. Então, eu não acho que deva sempre... que a pessoa tem que deliberadamente buscar um equilíbrio dessas ações. Mas eu acho que ela não deve se obrigar a fazer sempre o bem porque é o bem. Eu acho que ela tem que se obrigar a fazer o que é o certo. E às vezes o certo vai ser alguma coisa ruim.
Bom, é assim, ó, Rodolfo. É uma coisa muito simples e muito fácil. Você concorda que em qualquer organização, o que você quiser, desde a familiar até do seu trabalho militar, punições são devidas, não são? Você tem que punir alguém de vez em quando porque a gente faz merda. Então, o que, que você faz para mostrar que você é um cara que não tolera desvios? Você pune, mas anuncia para todo mundo essa punição. Que todo mundo veja que você, como precisa punir, você pune. E, portanto, existe, para não falar do temor, você cria um certo medo e um certo respeito. Fala, esse cara não está dormindo, ele não é bonzinho, não. Cada vez que você faz isso e anuncia essa punição devida, porque ninguém vai punir ninguém a partir do nada, que não faz nenhum sentido, né? Mas numa organização, as punições acontecem, são necessárias até diariamente, se você for pensar, se tem, por exemplo, 1.200 empregados, como é que é esse negócio? Dá para ter uma punição por dia tranquilamente, né? Quando você punir, anuncia, mostra que puniu. Quando você faz isso, você ganha o respeito e um pouquinho de medo de quem quer fazer alguma merda. E isso Maquiavel escreveu nesse capítulo.
Há controvérsias. Há controvérsias. Não é que eu não concorde. Eu acho que a disposição... Acho que o Rodolfo, enfim, faz uma boa engenharia no argumento dele quando ele diz assim, aquilo que precisa ser feito, ponto, né? Mas eu acho que precisa um pouco de teatralização, sim, às vezes. Então, nem todo mundo entende aquilo que precisa ser feito, o que deve ser feito, né? Nem todo mundo tem essa capacidade de ligar os pontos. E mais ainda, aqueles que estão mais distante de onde as coisas acontecem, né? Nas posições assim, de gerências intermediárias, por exemplo, né? Nem todo mundo tem esse discernimento, mesmo tendo em vista as pessoas, enfim, que ocupam posições de liderança já executiva mais robusta aí, posições de diretoria. Tá? Tem gente que não consegue ligar os pontos efetivamente, né? É uma pena, mas é verdade. Tem gente que assumiu posição de diretoria numa empresa, enfim, uma posição relevante, enfim, porque não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém ali ao lado pro cara assumir, enfim, aí, ok, vai você mesmo pra lá, né? Eu acho que sim, acho que o Rodolfo está certo, mas eu acho que precisa haver um pouco de teatralização. Eventualmente você tem que levantar, eu acho.
E mas por que você não pegar faz bem da punição e nessa punição...
Eu acho que faz bem às vezes, sabe? Faz bem, eu acho que faz bem às vezes deixar claro quem é qua comanda mi, né?
Então, acho que faz bem. Justamente o que eu tô falando. Você aproveita essa punição de vida e você pode até...
Não, mas eu não tô nem referindo assim, a algum evento que foi forçoso acontecer. Eu tô aqui me referindo até ao efeito da espuma, né? Da teatralização, né? Da representação. Acho que às vezes tem que haver em algum evento que possa ser... ainda que talvez, sei lá, distorcido ou levado ao limite, mas que deve ser aproveitado pelo líder alfa, né, para dizer assim, ó, quem tá aqui no comando sou eu, né? E aí você eleva o tom, ou exagera um pouco, né? Eu não tô dizendo para dar um petit aí, para fazer um escândalo, né? Não, eu tô dizendo assim, ó, às vezes vale a pena assim bater com a mão na mesa ou elevar um pouco o tom para as pessoas terem a ideia assim, poxa, tem alguém no comando, né? Tem alguém no comando. Eu acho que essa é uma ideia que, assim, vai ficar de pé durante muito tempo. Nós somos uma espécie que olha para quem está ocupando a posição de liderança, de comando. E respeitamos isso. Isso é atávico de nós, isso é biológico, né? Acho que faz sentido, seja no tapete corporativo ou em outro, assim, um outro ambiente social, deixar isto claro. Deixar isso de alguma maneira clara, que há alguém no comando e sou eu que está no comando. Vocês concordam comigo ou não?
Eu concordo, é isso mesmo, 100%.
Rodolfo.
Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não.
Muito bem, então
cara,
eu vou abstrair.
O cara dá treinamento, né? Ele quer acreditar no que ele fala. Você tem que ser bonzinho. Ele precisa ler
mais. Não. Eu não acho isso, não. Eu coloquei exatamente o contrário. Eu falei que quando você está avaliando as suas opções, você não tem que necessariamente escolher a que é boazinha, a que vai te fazer sobressair. Você tem que escolher a que é necessária, doa quem doer. Entendeu? Acho que não... Para usar o seu termo favorito, não tem que fazer julgamento de valor da ação, você tem que fazer. Agora, daí a você propositadamente mostrar isso, que tem mão pesada para mostrar que tem alguém no comando, eu não sei, eu tô inclinado a aceitar, tá? Porque eu acho sim que eu não vou entrar nessa hashtag gratidão aí, que tem que ser o líder paz e amor, de pular na rede e de dar palestra descalço, porque eu acho que isso não funciona para sempre, né? E então você tem sim que ter sempre a lembrança de quem é que tá usando a estrela no peito.
Isso aí, eu acho. Muito bem, temos essas duas diferenças aí.
Então, depois desse preâmbulo, eu concordei.
Muito bem. Vamos partir para os instantes finais, assim. Ô, Corrales, o que você acha que, para você, o resumo do capítulo 19 é o quê? Assim, qual é a ideia central do capítulo 19, para você?
Eu penso que é expor como devem ser mantidas as relações de poder numa organização. E o ponto que eu acho que foi o mais crítico desse livro foi justamente como você faz para escolher um bode expiatório e você se manter nesse poder. Ele fala claramente disso. Eu achei do cacete um negócio tão atualizado como esse. Essa é uma discussão que todo mundo joga embaixo do tapete, prefere não falar. O cara tá há 500 anos e já falou, olha gente, é assim, você pode fazer o que você quiser.
Ou você precisa de um bode expiatório, né? Ou você precisa de um bode expiatório, ou você precisa de alguém que tenha disposição de fazer o trabalho sujo. Okay, é isso?
Isso, tem que ser isso. E ele colocou isso aí claramente. E se alguém acha que é diferente, se está vivendo num mundo cor-de-rosa, não está enganado, meu caro. Você não está lendo legal a vida.
É, isso aí. Rodolfo, para você, qual é a essência do capítulo 19?
A essência do capítulo 19 é reconhecer que existem traços, ações ruins, mas que têm que ser feitas, né? Então, e o cuidado que você tem que tomar é não ser odiado por causa delas. Ele elenca algumas dessas atitudes, né? Só que, de novo, tudo depende muito do contexto. Então, eu acho que não é o objetivo dele falar disso, mas eu acho que a gente tem que ler isso e perceber isso nas entrelinhas, né? Não existem ações boas ou mais num contexto absoluto, tá? Eu acho que tudo vai depender de onde você está, de que situação você está enfrentando, de que dificuldades você está combatendo, e porque às vezes uma coisa que é considerada ruim num ambiente é boa em outro e vice-versa. Então, eu acho que o maior alerta que a gente tem que ter, a maior ressalva e o maior resguardo que a gente tem que ter na leitura desse capítulo é entender o poder da situação.
Muito bem. Você que está nos ouvindo agora, acho que assim, o capítulo 19 é um capítulo longo, mas ele não é um capítulo difícil. E acho que é uma boa prova de que Maquiavel é muito atual. Maquiavel, O Príncipe, não é um livro de uma coleção de histórias sobre príncipes, castelos e reinos, né? O que Maquiavel se propôs a escrever foi da maneira dele, do jeito dele, né? Você, claro, não pode descontextualizar onde Maquiavel estava historicamente e socialmente, mas ele procurou, da maneira dele, descrever como as coisas são e como as coisas vão continuar sendo, a despeito de todo o esforço em romantizar ou de suavizar ou de tirar um pouco da potência, as coisas vão continuar funcionando dessa forma, porque os homens são o que são e essa é a nossa natureza. O que eu, Corrales e o Rodolfo estamos fazendo com muita alegria e com muita dedicação. Alegria porque, enfim, a gente tem a oportunidade de ter provocações inteligentes entre nós. Eu espero que você esteja gostando tanto quanto nós estamos gostando de conversar. Mas o nosso propósito é mostrar para você que a leitura desse pequeno livro é importante para ti, que está nos ouvindo, é importante para algumas pessoas que você conhece. Então, compartilha esse podcast, comenta as tuas ideias na postagem que está lá no LinkedIn, ou no meu perfil, ou no perfil do Rodolfo, ou no perfil do Corrales. E para que vocês de fato tenham essa convicção, esse é um livrinho de cabeceira que você precisa ler várias vezes, à procura de resumos das ideias, tal como essa que o Rodolfo brilhantemente fez aí, né?
A casa agradece.
Esse sotaque é de quem, Rodolfo? Agradece. Quem que fala assim, né?
O brilhantemente?
Não sei.
Muito bem. Então eu vou te contar aqui, ó. Isso aqui só vai ouvir, né, quem estiver no finalzinho desse podcast. Isso aí era um personagem. Eu só não vou me lembrar do nome do personagem. Kraunus Pletskaya, eu acho que era. Não tenho certeza. Do Tangos e Tragédias. Interpretado pelo genialíssimo Niko Nikolaevski. E que ele, o personagem, junto com o outro parceiro dele, eles interpretavam dois músicos que, assim, a peça, né, Tangos e Tragédias, esteve em cartaz no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, durante 15 ou 20 anos. Durante 15 ou 20 anos eles interpretaram esses dois personagens. E um deles falava dessa maneira, assim, brilhantemente, constantemente. E aí eu peguei esse cacuete para dizer que o Rodolfo Corrales é as contribuições do Rodolfo, elas são brilhantemente estupefacientes, né? E isso traz muita alegria para nós dois que estamos ouvindo o Rodolfo falar e para você que está ouvindo nós três conversarmos, tá bom? Então vamos para o capítulo 20. Muito obrigado e até a próxima.
Até lá.
Muito obrigado e até a próxima.